nosso estúdio móvel, bonito, agradável, acolhedor principalmente. Também está com a gente a Camila Agostini, que está girando aqui na Casa Cultura, porque o evento daqui a pouco começa, né, Rosana? Bom dia, no Temática.
Bom dia, José Maculã, bom dia a todos, exatamente. Daqui a pouquinho inicia, a gente ainda tem uma grande fila de pessoas fazendo um cadastramento, porque recebem um material específico neste evento. Também temos um grande número de professores presentes aqui, né, que hoje não estão tendo aula e que estão presentes no evento. Então, há um cadastramento, depois vai ter também a entrega de um certificado no final do evento, por isso ainda demora um pouquinho para iniciar esse debate sobre educação aqui na Casa da Cultura. E a expectativa, a grande expectativa do dia de hoje é pela parte da tarde, a gente deve receber o governador do estado, Eduardo Leite, por aqui, então há uma grande expectativa sobre uma movimentação diferenciada em função da presença.
Rosana?
Fala, Camila, bom dia.
Então, nós estamos aqui no auditório, né, da Casa da Cultura, recebendo todas as pessoas que também estão participando. Agora, chegando aqui, a prefeita de Camargo, Janice de Freitas Fernandes, e também a secretária de Educação de Camargo, a Vanessa Fioravanço, que, claro, né, prestigiam esse momento importante, e não só de debate, nem só de reflexão, mas também de encontro, né, com a comunidade. Prefeita, você como vice-presidente do CIPLAN também reconhece essa importância, né, de identificar as demandas da educação. E, é claro, né, de outros setores, tudo se interliga.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Com certeza é uma temática muito relevante que nós temos que nos encontrarmos e debatermos de forma reflexiva, mas também com proposições. O que, avaliando como está a nossa educação a nível estadual, mas também pensando em propostas de como podemos qualificar ainda mais.
Secretária Vanessa, bem-vinda, Amaral.
Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui prestigiando esse evento, discutindo, então, propostas, né, para uma educação do futuro.
Muito obrigada, a gente fiquem à vontade. Nós vamos conversando aqui com o pessoal e só para que também nós possamos dar informações a respeito das painelistas que teremos daqui a pouquinho. Reitora da UPF e representante também do Comung, e a Mônica Tim, que é CEO da plataforma Elefante Letrado, também membro do Pacto pela Educação. Elas estão se preparando para iniciar o debate por aqui, né, que já está um pouco atrasado e existe essa expectativa do público para que comece. Então, elas decidiram, né, que no intervalo estarão atendendo aos veículos de comunicação e aí sim nós poderemos conversar com elas e saber mais a respeito dessas propostas que elas estão apresentando no dia de hoje, nesse importante fórum que acontece aqui no município de Marau.
Muito bem, Clínica DataMed, Mercado Longo, HCR Clinic e Eco Verde. A gente volta na sequência, agora tem pausa comercial. Tua rádio. Que momento para Marau, mas principalmente que momento para a região, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. Como tu falaste aí, um momento único aí, né, para a região, né, e Marau sempre sendo aí um dos protagonistas, né, nessa situação. A vinda da Assembleia para o interior, o tema tratado, educação, acho que ele é muito importante, né? Sempre é importante, eu acredito, no meu ponto de vista, é o mais importante. Então vai ser extremamente positivo para toda a nossa região e para a gente discutir esse grande tema aí, que é a questão educacional.
Bom, e aí, o que se espera desse encontro de hoje aqui?
Esperamos, né, discutir ainda mais alguns gargalos que temos na educação, seja estrutural, seja até metodológico, pedagógico, e também a gente precisa discutir questões regionais também com o governador, outras demandas, né, e a vinda dos deputados e do governador até a nossa região, até o município, nos deixa bastante felizes e um caminho aberto para que a gente possa ainda mais receber investimentos do governo do estado, que já são muitos aqui para toda a região, inclusive para Vila Maria.
Bem-vindo ao nosso encontro aqui, boa sorte.
Obrigado, Maculã, e parabéns aí pelo trabalho.
Este é o prefeito municipal de Vila Maria, prefeito Maicon Beto, também participa desse evento aqui na Casa da Cultura aqui em Marau, casa lotadíssima. Delegado Norberto Rodrigues nos visita nessa manhã, até a gente matava a saudade aqui da primeira foto realizada numa Expo Marau que bombou nas redes sociais aí. Que bom tê-lo com a gente nessa manhã, num momento tão importante para a nossa região, para o nosso estado, discutir uma questão tão importante que é a educação. Delegado, bom dia, bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença aqui.
Bom dia, Maculambo, bom dia aos ouvintes. É um prazer a gente se encontrar sempre nesses eventos, né? Como tu falaste agora sobre a nossa foto da Expo Marau, a primeira Expo Marau que a Polícia Civil participou aqui em Marau, foi uma das fotos mais curtidas nas redes sociais. Mas, assim, o que movimento hoje, né? Extraordinário esse movimento pela educação. E, assim, não adianta, tudo gira ao redor da educação, né? Nosso progresso gira ao redor da educação. E eu parabenizo até o nosso deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquim, no próprio discurso de posse dele, né, a Polícia Civil aqui de Marau esteve presente também lá, já falava e bateu muito firme nesse tópico, né, da educação, porque é na educação que nós transformamos vidas, né, e podemos fazer melhor e, como eu disse, progresso para a nossa sociedade. Então é interessante a gente ver diversos prefeitos da região, várias entidades, vários órgãos aqui reunidos hoje, num evento belíssimo, né? Nunca vi a Casa de Cultura tão movimentada como hoje, justamente para debater esse assunto, e que hoje também temos a presença do nosso governador do estado, né, Eduardo Leite. Eu acho que tudo isso faz uma grande diferença.
Caminhos que abrem oportunidades, principalmente para afastar tantos fatos negativos que a gente registrou até nos últimos dias aí, né?
Exatamente, né? Nós temos aqui a Secretaria de Educação, Secretaria da Cultura, vários projetos com crianças, com adolescentes e até mesmo com adultos, justamente tentando trabalhar essa questão de educação, boas influências para motivá-los, né, essa criançada toda nos estudos, para que a gente possa evoluir como sociedade e que vai ser o nosso futuro mais tarde, é a geração que vai nos substituir, né? E a gente tenta, de alguma forma, já desde pequenos, tentar construir o caráter moral deles e incentivar eles para um estudo, para que a gente, convencendo eles que isso vai trazer benefícios tanto para eles quanto para a nossa sociedade.
Delegado, um abraço e que possamos ter nessa jornada um super encontro aqui em Marau.
Eu que agradeço, muito obrigado, e que seja um evento, seja um sucesso, já está sendo sucesso, mas seja muito proveitoso e que daqui saiam diversas diretrizes, né, para que a gente possa avançar como sociedade. E graças a Deus, e fico muito contente que a Polícia Civil também participando muito dessas questões preventivas na área da educação, na área da cultura. Então a gente agradece a participação de todos e que venham frutos desse evento de hoje aqui.
Um abraço, bom trabalho.
Obrigado, da mesma forma.
Este é o delegado de Polícia Civil de Marau, o delegado Norberto Zé Rodrigues, também aqui presente. Camila chamou?
Então, o pessoal tem bastante dúvida com relação também à participação, né? E é só chegar, tá? Não precisa de uma inscrição prévia. Vou até conversar aqui com a Janete rapidinho, que nos fale o que precisa essencialmente aqui para quem está chegando na Casa da Cultura. Ela é uma das pessoas que está aqui na recepção. Janete, só para o pessoal que tem dúvida ainda, não precisa, né, em se inscrever antecipadamente.
Não, o pessoal está fazendo o cadastro aqui na hora.
Informações pessoais.
Isso, não, basicamente a gente está pegando o nome e telefone.
E depois o pessoal também vai poder imprimir o certificado.
Sim, a gente está dando junto o bilhetinho, através desse bilhete o pessoal tem aqui o contato para pedir o certificado.
Muito bem, muito obrigada. Então, só um serviço de utilidade pública aí, também para quem tem dúvida ainda com relação à participação aqui no evento de hoje. Zé.
Maravilha, obrigado, Camila, por enquanto. Fim de semana de churrasco do Mercado Longo tem o seguinte. Pão de alho Santa Massa, o tradicional, 400 gramas, R$14,95. Temos quarto bovino com osso, R$27,95 o quilo. Tem ponta de peito bovina com osso, R$ 24,95 quilo. Linguiça suína Langiru, R$ 16,95 quilo. Sobrecoxa de frangular, R$ 9,95 quilo. Temos também bisteca suína Seara, 800 gramas, R$ 13,99. Patinho bovino pedaço, R$ 29,95 quilo. E cerveja Heineken, 600 ml, casco retornável, você paga somente R$ 9,95. Fim de semana de churrasco no Mercado Longo. São três lojas bem pertinho de você. Vamos rapidinho ao após o comercial, depois voltamos aqui da Casa da Cultura ao vivo com a temática de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
28 para as 10, esta manhã, aliás, que bela manhã de sexta-feira, 28 de abril de 2023, o temática com muita honra, ao vivo aqui da Casa da Cultura, onde acolhe muita gente da região também, porque aqui o desafio vem através da Assembleia Legislativa Gaúcha, em apresentar aqui nesta manhã e à tarde também, e depois em outras regiões do estado, diversas ações, principalmente voltadas para o setor da educação, porque mais do que nunca encontramos na educação caminhos que transformam pessoas e que também se descobre aí o caráter de cada cidadão. Por aqui, então, novas ideias, novos rumos para o crescimento do nosso Rio Grande do Sul. Até às 10 com a gente, os amigos da Clínica DataMed, Mercado Longo, HCR Clinic e os amigos da Ecoverde. Ecoverde em sintonia com o nosso meio ambiente. Clínica DataMed, também referência em exames do sono. Com o exame do sono, podemos prevenir muitas e muitas patologias, entre elas as famosas doenças cardiovasculares. HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher para Maranhão e região, e agora também com vacinas, para a gripe, por um preço diferenciado. HCR Clinic no Centro Amaral, na Avenida Gilo Burela, 686. Também com a gente os amigos do Mercado Longo, fim de semana de churrasco do Mercado Longo. Tem pão de alho Santa Massa, o famoso pão de alho Santa Massa, o tradicional, 400 gramas, somente R$ 14,95. Temos quarto bovino com osso, R$ 27,95 quilo. Tem ponta de peito bovina com osso, R$ 24,95 quilo. Linguiça suína Langiru, R$ 16,95 quilo. Tem sobrecoxa de frango lar, R$ 9,95 quilo. Temos também para o fim de semana bisteca suína seara, 800 gramas, R$ 13,99. Tem patinho bovino, pedaço, R$ 29,95 quilo. É o fim de semana no Mercado Longo, três lojas bem pertinho de você. Com a gente aqui, Camila Agostini, Rosana Costenaro. E aqui em nosso estúdio já converso com a Karine Weber, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Camila, casa cheia. Eu fiquei feliz em ver esse público aqui hoje, hein?
Sem dúvida. E até eu roubei a Karine de lá. Estamos iniciando os trabalhos, né? Mas é um momento de pronunciamentos. E nós temos aqui uma ótima oportunidade, né, Zé Macula, de também saber da Karine, que conhece bem a realidade da educação aqui da região, para que ela fale também um pouco sobre a importância desse momento, né, Karine? Não é à toa que temos a nossa Casa da Cultura cheia para esse encontro que debate o tema educação. Bem-vinda à nossa programação. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, é um momento ímpar, né, de diálogo sobre educação de território, sobre a região, e talvez pela primeira vez pautada dessa forma, de maneira descentralizada, para o movimento da Assembleia Legislativa. Trazendo para esse fórum, e temos sim a Casa de Cultura, esse espaço belíssimo, lotado de professores, né, de profissionais de educação, mas também de gestores municipais, enfim, né, de toda a comunidade que se envolve com o desenvolvimento de uma região, presentes aqui para discutir essa pauta que nos é tão cara, né? Afinal, nunca se falou tanto em educação como tem se falado nesse momento, mas numa perspectiva muito maior do que aquilo que a gente faz dentro da escola. E um pouco do exemplo disso, né, é essa pauta ser trazida por profissionais do ensino superior, da educação básica, né, e também pessoas vinculadas a outras instituições, mas que têm esse olhar para a educação como uma perspectiva macro, né? Afinal, a gente não tem como falar de desenvolvimento de um território se a gente não falar do desenvolvimento das pessoas. E esse processo passa essencialmente pela educação, desde lá da educação básica, dos pequenos, lá da educação infantil, até o ensino superior, pós-graduação e das outras capacitações, as outras possibilidades de formação, sim, de profissionais para o nosso mercado de trabalho, mas também para a vida.
A 7ª Coordenadoria aqui, que abrange quantos municípios mesmo, Karine?
São ao todo 32 municípios, né, aqui do Norte Gaúcho. A nossa sede é em Passo Fundo, mas nós temos aí um universo de 32 municípios, 122 escolas apenas da rede estadual na nossa região, com um total de quase 40 mil estudantes e quase 4 mil profissionais de educação. Ou seja, uma rede grande, né, tem uma relação muito próxima com os municípios, né, onde atuamos. E reforço, né, a importância da gente olhar para a educação como território. Não importa se o estudante é da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, né, enfim, ou de qual nível, qual modalidade estudante está. A educação é, sim, um desafio para todos, mas também é uma responsabilidade para todos os entes que se envolvam com aquilo que é proposto. Volto a dizer, porque desenvolvimento de pessoas significa ali na frente um desenvolvimento de um território.
Quando você, como coordenadora, soube dessa temática, né, escolhida pelo presidente Zanquim, e que obviamente, né, também será pautada nas ações do executivo, quando você reconheceu essa temática, alguma demanda específica da região foi pautada já ou foi apontada como prioridade?
Então, nós temos uma região muito boa, né? Temos algumas situações, sim, alguns desafios em algumas unidades escolares, mas nós temos uma região muito boa em termos de educação. Quando soubemos, né, que seria esse o foco de trabalho, né, desta gestão da Assembleia, nos sentimos, acima de tudo, muito prestigiados, né, nas nossas demandas. Temos sentido essa conversa muito próxima com as demandas mais pontuais das escolas, também acolhendo as demandas dos nossos diretores escolares, com a intenção realmente de qualificarmos. Afinal, a gente precisa qualificar, sim, em alguns aspectos de estrutura, recursos humanos, porque nós temos um objetivo final, que é que os nossos estudantes aprendam, né? Toda estrutura física, humana, precisa ser organizada e pensada para isso. O nosso objetivo final é que os nossos estudantes tenham as melhores experiências que puderem dentro das nossas escolas e que, ao final desse processo, eles tenham aprendido e que tenham aí a possibilidade de fazerem as suas escolhas profissionais e de vida de acordo com as possibilidades que tiveram, com as experiências que tiveram nas nossas escolas.
Karine, muito obrigada pela tua atenção de sempre. Vou te liberar para poder acompanhar aí a abertura da programação por aqui. Obrigada, obrigada mesmo.
Eu que agradeço uma vez mais a Sétima Cresce sempre e à disposição aí também para esclarecimentos da comunidade, enfim, e nessa parceria direta com as nossas escolas. Muito obrigada.
Sempre muito solícita a coordenadora, então, aqui da Sétima Região de Educação, a Karine, obrigada. E Zé, importante, né, porque a gente percebe, pelo menos no auditório, né, que também temos visto, efetivamente a presença de lideranças, né, da região, e o que deverá ser ainda mais intenso à tarde.
Com certeza. Clínica da Tamed, Mercado Longo, HCR Clinic e os amigos também da Eco Verde. Josiane Bedin, secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, que já há alguns dias vem trabalhando em cima desse evento e hoje respira um pouco mais aliviada pelo fato de termos aqui até superando as expectativas em relação a esse evento aqui em Marau. Bom dia, secretária, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã, a todos os ouvintes. Muito feliz, né, por uma sexta-feira com a casa cheia, com nossos objetivos atingidos aí em parceria, né, entre todas as secretarias municipais, a pedido do nosso prefeito, para que todo mundo se empenhasse, para que o resultado fosse bom, auxiliando aí a Assembleia Legislativa também com esse trabalho da interiorização aqui na nossa cidade de Marau.
É um tema importante para o momento?
Com certeza. Eu acho que tudo que envolve, Maculã, educação, o tema é sempre relevante, né? Nós falamos muito em educação e às vezes ela acaba que não tem um sinônimo tão próximo assim, porque a gente acaba distorcendo algumas coisas ou acaba terceirizando algumas coisas também, né, referentes à educação. Então esse dia de hoje vem para colocar uma sementinha aí na turma que está aqui prestigiando o evento. E que dele nós possamos colher legados aí e fortificar o nosso município com esse trabalho que está sendo desenvolvido hoje.
Se esperava esse público recorde aqui hoje?
Trabalhamos para que isso acontecesse, mas a gente ficou bem feliz com essa quantidade de pessoas aqui, sim.
Bom, falamos aqui um pouco mais do teu trabalho no dia a dia aqui em Marau. Hoje, então, respondendo pela pasta Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Começamos pela cultura.
Nós estamos trabalhando fortemente, Maculã, em cima da criação do nosso sistema de cultura, né? Então, isso tem esse casamento bem, bem legal com esse trabalho de hoje, com a educação. A gente teve, inclusive, nesta semana, a participação dos artistas, da sociedade civil aqui na casa, trazendo as suas demandas. Então, vem tudo ao encontro, né? Esse trabalho de hoje com o trabalho da nossa pasta também.
E o esporte? Que Marau tem vocação para o esporte, aliás, muitas modalidades.
Finalizamos há poucos dias aí o nosso municipal. Nós estamos agora já com o novo campeonato, Copa CEP Marau, em parceria também com as demais entidades. Teremos também a Copa Deboche do nosso município, a municipal, com a abertura da escolinha. Então, a turma que tiver interesse pode entrar em contato com o nosso ginásio. O pessoal vai estar passando aí mais informações. Então, é uma atividade nova, né? A escolinha da Bosch. E a Copa de Bocha também, que já é tradicional no nosso município, que envolve muitas pessoas. A gente fica feliz porque aí sempre são mais de 1.000 competidores, tanto no futebol, no futsal, quanto na Bocha, e envolve todas as idades também nesses eventos.
Aliás, eu acho muito interessante, importante mesmo, esse resgate que é o esporte, a Bocha, que, queira ou não, é um pouco da nossa história, da nossa cultura italiana também.
É verdade, é verdade. São os jogos típicos, né? A gente tenta resgatar também com a festa italiana, que tão breve nós estaremos com ela aí, que é o jogo da bocha. E a bocha, ela vem ao encontro bem isso que você falava. É tradição, é um esporte de conhecimento empírico, passado de geração a geração. E é legal ver as crianças, sabe, naquela competição, num esporte diferente. Nós estamos acostumados a ligar a televisão e ver o futebol, né? A gente gosta muito do futebol. Mas é legal implantar essas novas modalidades e levar o legado aí dos nossos avós, dos nossos pais, adiante.
Aliás, teve campeonato de bocha, temos atrás em Marau, onde participavam casais, e foi um sucesso.
Será que não dava briga, Maculã?
Acho que não.
Não, é isso aí. São esportes que a família toda participa junto, né? Pode o pai com a criança, com a esposa, tem a categoria pai e filho, então é isso que é interessante dessa modalidade esportiva.
Inscrições abertas já? Como é que funciona isso?
As inscrições estão abertas até dia 6 de maio. A gente está vendo aí da possibilidade de aumentar esses dias aí pela demanda e procura da comunidade na participação. Então, como eu dizia, a turma pode estar procurando aí o ginásio municipal, nosso coordenador de esporte, o Alessandro Tibola, que ele vai estar passando mais informações. E quem quiser se inscrever, fica bem à vontade.
Algo mais, fica à vontade, secretária.
No mais, agradecer o espaço, Maculã, né? A nossa comunidade marauense, ela é muito receptiva. E deixamos as portas da Secretaria de Cultura sempre abertas aí para as demandas da nossa comunidade.
Boa sorte.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Josiane Bedin, secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer do município de Marau. A Rosana, que nos dá um suporte aqui, preparando o pessoal da música aqui. Eu vi aqui o pessoal com uma gaita, aliás, que linda gaita que estamos tendo aqui. Depois eu começo com o Henrique.
Isso mesmo, Maculã. A gente está aqui com o Maicon Ted, que é gaiteiro e se apresentou agora há pouco, junto com o Lucas Dalvit, que é maestro. E os dois fizeram uma abertura, a gente pode dizer assim, né? Uma preparação para o início, então, desse evento. Vamos chamá-los aqui. Então, Maicon, por favor, vem aqui dar uma palavrinha.
Depois eu falo com o Henrique Bertosso, que é o diretor da UPF Campus Casca. Espera aqui um pouquinho, Henrique. Tá bom, então. Maicon Ted, ou Ted? Ted?
Ted. Bom dia a todos.
Ted é italiano?
Ted é... Não, é segundo nome. Segundo nome. Isso, Maicon Ted da Silva, na verdade, especificadamente.
De onde você é?
Eu sou de Vanini. Vanini, professor de música, trabalho com o Lucas também, o Lucas Dalvit, que é maestro aqui. E viemos hoje aí apresentar o coral Santa Cecília.
Aliás, que privilégio, hein?
Com certeza, com certeza.
Quanto tempo na música já?
Mais ou menos uns 14 anos já.
E o que representa um evento como esse na sua vida?
Ah, soma muito. Eu também trabalho com aulas de música, também toco bailes, né? Trabalho junto com Walter Moraes, cantor gaúcho. Então, durante os finais de semana a gente está pela região, e, enfim, tocando bailes e shows e eventos.
Pega a gaita lá, toca uma para nós aqui, enquanto eu ouço aqui. Lucas, vem cá, Lucas. Lucas Dalvit.
Estou.
Dalvit é gringo ou não? Bom dia.
Sim, é 100% gringo. Bom dia, tudo bom? A todos os ouvintes também. Prazer.
Você é maestro da onde?
De vários lugares. Aqui em Marau, no Coral Santa Cecília e o Coral Lazer Convivência, que é o pessoal da terceira idade. Até eu trabalho em outras cidades também como maestro, aqui na região. E o Coral Santa Cecília, esse ano eles comemoram 25 anos de fundação. Aí eles têm esse jubileu, essas bodas de prata aí. E até vou aproveitar aqui que nós estamos na rádio, que sábado que vem eles fazem uma festa de 25 anos. Não me recordo o nome do CTG, esse que tem indo lá para Laranjeiras, lá, como é que é o nome do CTG?
É o Sentinelas do Pago.
Este, perfeitamente. Nesse CTG, então, vai haver uma janta e um baile do coral, em comemoração a esses 25 anos. O pessoal do coral aí está vendendo ingressos, enfim, eles querem fazer essa data comemorativa aí para fazer essa comemoração, enfim, dos 25 anos.
Você é da onde?
Eu sou natural de São Domingos do Sul, moro lá.
Região de artistas, hein?
Ah, lá, São Domingos e Vanini, tem um ditado, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas lá é de músico e louco todo mundo tem um pouco.
Cara, eu admiro muito a profissão de maestro, é impressionante. É um dom, né, Lucas?
É, a gente pode até ter o dom, mas 90% é transpiração, só 10% é inspiração, é trabalho, né? Desde o Maicon, que veio aqui acompanhar também, são anos de horas, dia de estudo, de prática, né? Isso é para todo mundo que é músico, né? Enfim, quem se dedica a uma arte, se tu quer ficar bom, tem que trabalhar nela, né?
Tá certo. Um abraço, cara. Obrigado pela presença aqui, viu? Boa sorte.
Agradecemos, viu? Obrigado por tudo.
Ô, Maicon, senta aqui com a gaita, que depois eu fecho aqui a hora contigo, enquanto converso aqui com o nosso amigo, o Henrique Bertosso. Ele que é o diretor da UPF Campus Cas, que está com a gente, depois vai curtir uma gaita aí com o Maicon Ted. Henrique, bom dia, cara. Obrigado pela sua presença aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos que escutam aí, Marau e região. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E hoje um dia especial falando de educação, onde a região inteira para e vem para cá para discutir a educação, que é um assunto que para a UPF é vital, é o nosso DNA, é a educação, né? E realmente nós acreditamos que a educação faz a diferença na vida das pessoas e na vida da sociedade. E a música também está dentro das artes, né? Então, muito importante ter, foi muito bonita a apresentação do coral ali na abertura do evento.
O Henrique, chegamos nesse momento, novas ideias, novos rumos para o crescimento do nosso estado, também no campo da educação, que abre caminhos para uma educação de respeito e de caráter. Temos acompanhado fatos negativos no Brasil e até fora do Brasil ultimamente, e aí se traz a questão, bom, que tipo de educação se tem em sala de aula e qual é a educação também que se tem em família hoje?
Exatamente, nós temos uma ideia de que a educação acontece só na sala de aula, só na escola, né? Mas isso não é, a educação acontece em todo o contexto da criança e do jovem, enfim, de todos, né? Do adulto também. A educação começa lá na família, ela passa pelo município, passa pelas políticas públicas. Então é muito importante uma atividade como a que está acontecendo hoje, que é a primeira, mas que vão acontecer diversas outras no estado, um movimento do poder público de tratar da educação. Então não são só as escolas, não são só as universidades que vão resolver o problema da educação. A sociedade como um todo tem que trabalhar junto. Então é muito positivo e que bom que a casa está cheia aqui para discutir esse assunto e desenvolver. Como é que a gente vai auxiliar os professores? Como é que nós vamos dar melhor condição para as escolas, para as universidades? Que apoio essas pessoas vão ter das famílias e da comunidade? Então todo mundo junto tem que fazer um pacto, né? Um pacto da sociedade para melhorar a educação. Então por isso que hoje esse movimento está com o poder político, né? A Assembleia Legislativa, o governo do estado, o próprio Marau e todos os prefeitos da região, discutindo junto com as escolas, junto com as universidades. A nossa reitora estará também, é uma das painelistas que vai falar hoje de manhã, né? Sobre o painel Educação para o Desenvolvimento. Então a reitora da UPF vai estar nesse painel discutindo junto com as autoridades.
Um abraço, boa sorte.
Muito obrigado pelo espaço e muito obrigado pelo apoio também nesse evento maravilhoso sobre educação.
Conosco nessa manhã o Henrique Bertosso, diretor da UPF Campus Casca. Camila chamando.
Cidade, Casca. Zé e ouvintes, Orlando Marcelino, diretor do 7º Núcleo do CEPERS, nós tínhamos recebido, né, informação de que teríamos uma manifestação aqui dos núcleos de Guaporé, Passo Fundo, Erechim, Lagoa Vermelha, para que se mobilizem junto ao grupo a qual Marau pertence, em um ato aqui também para algumas demandas do sindicato, né, Orlando? Qual é o objetivo da presença de vocês por aqui, para que nós possamos também compartilhar aqui com os nossos ouvintes da tua Rádio Alvorada?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Nós estamos, a partir da votação que teve na Assembleia Legislativa em relação ao piso do magistério, o governo entrou com um projeto em relação ao IP Saúde, e agora, para maio, tem toda uma discussão de realinhamento salarial para os servidores. Então, nós estamos aqui representando o conjunto dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, questionando principalmente o projeto em relação ao IP, que vai levar ao fechamento do IP, porque vai ficar, não tem como a gente manter o pagamento do IP, e também cobrando reajuste salarial, porque os funcionários de escola não tiveram reajuste, a maioria dos nossos que são aposentados também não tiveram reajuste, né? Então, em conjunto com os servidores, nós estamos cobrando agora o realinhamento para maio, os 14,95 para todos.
Bem, a matéria, né, o projeto com relação ao piso já foi votado e a demanda da classe não foi atendida, digamos assim, ou foi aquém do que vocês demandaram.
Isso, o governo já vem instituindo desde 2020 um mecanismo que ele diz que dá reajuste e não dá, né? Porque nós, antigamente, ele fez a alteração do plano de carreira, ele instituiu o que era triênios, ele criou uma parcela de irredutibilidade, né? Então, qualquer reajuste que ele dá, ele, em vez de dar no subsídio, que seria o básico, ele retira dessa parcela de irredutibilidade. Então, nós temos a grande maioria, né, que são principalmente aposentados, ele simplesmente transfere um valor para o outro e não altera o valor total do vencimento. Faz com que a pessoa não tenha reajuste. Então, tu pega a maioria dos aposentados, né, desde 2014, que não tem reajuste, e pior, com a reforma que teve do desconto da Previdência, que é inconstitucional, ainda aumentou os descontos. E é o que vai acontecer com o IP agora, né? O projeto está aumentando absurdamente os descontos, penalizando principalmente os demais de idade. Então, tu pega uma situação que boa parte hoje dos funcionários, por exemplo, de escola, são contratados e pessoas com mais de 50 anos de idade. Ganham o salário mínimo regional, R$1.300, e ele vai ter, entre o seu desconto e com o seu dependente, mais da metade descontado por IP. Aí a pessoa vai acabar desistindo do IP ou não come, né? Vai pagar o IP. E aí é esse o processo que está acontecendo. A maioria dos que são do plano do IP são pessoas de idade, né? E vai fazer com que o desconto seja muito grande e as pessoas vão desistir e aí vai acabar levando o fechamento do IP e o processo de privatização.
Qual é a programação de vocês por aqui hoje? O que nós podemos ver, pessoal que está nos escutando também, né? Depois vai poder ver as imagens. Há uma faixa estendida, né? Se referindo ao governador Eduardo Leite, há algumas pessoas também com as bandeiras do CEPERS, né? E o Orlando aqui, que já fez um pronunciamento. A partir de agora, como é que vocês vão se mobilizar por aqui, Orlando?
Nós vamos ficar até umas 11 horas da manhã aqui na frente, né? Ver que a comunidade saiba, né? Nós não viemos aqui para negociar, dialogar com o governo, até porque é o estadual que faz isso, mas principalmente nós estamos cumprindo aquilo que foi tirado na última atividade, na quarta-feira nós tivemos um ato estadual, né, com todos os servidores, e tiramos que aonde o governo Leite estiver agora, nós vamos estar lá denunciando as mentiras do governo Leite para todo o estado do Rio Grande do Sul. Por isso que a faixa coloca bem claramente as mentiras que ele está fazendo. E agora ele está fazendo mais uma mentira, porque ele disse, ele e o Gabrielzinho, o vice dele, disse na campanha eleitoral que não teria aumento da alíquota do IP. E um dos primeiros projetos que ele encaminha é isso. Então, nós não podemos aceitar mais uma mentira que o governo está instituindo e iludindo o povo gaúcho, mentindo para o povo gaúcho.
Orlando Marcelino, diretor do 7º Núcleo do CEPERS. Muito obrigada.
Eu agradeço aos ouvintes da é tua Rádio Alvorada, não é isso? Eu gosto aí do refrão. Então, obrigado pelo espaço e estou à disposição para maiores esclarecimentos.
Aqui em frente à Casa da Cultura. Obrigada, Orlando. Nós conversamos então com representantes do CEPERS que realizam então essa manifestação aqui nesse momento, né, em que se debate a educação e há também as demandas dos sindicalistas, então, sendo apresentadas por aqui. Nós sabemos que o projeto com relação às mudanças do IP, ele ainda não foi votado, ele ainda foi finalizado, né? E sabemos também que muitas mudanças ocorreram depois que o IP deixou de ser, né, uma, deixou de ser obrigatório, né? E por conta disso também existe aí uma preocupação para que algumas mudanças sejam implementadas para que o IP seja mantido. Mas isso também haverá uma nova discussão nos próximos dias na Assembleia. Logicamente será um assunto pautado também hoje à tarde com o governador.
Bom, para encerrar aqui, Maicon Ted Gaiteiro, vamos lá.
Vou fazer uma milonga para as missões aqui.
Mais antiga do Brasil em atividade no setor leiteiro. Hoje completando 111 anos de história. Então, convite para o associado, os amigos da Santa Clara, Vila Maria, que hoje tem degustação de produtos e promoções imperdíveis. Então, parabéns, parabéns, parabéns à Cooperativa Santa Clara, neste 28 de abril, completando seus 111 anos, a cooperativa mais antiga do Brasil em atividade no setor leiteiro. Parabéns. Camila, contigo aí, sequência temática aqui da Casa da Cultura.
Tive hoje, então, o prazer de conhecer o Ney Câmara, que é o diretor do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. Ney, bem-vindo à nossa programação, é muito bom te receber por aqui. E a gente também quer entender, né, como é que o Fórum se mobilizou, como é que chegamos a essa estrutura que temos hoje aqui na Casa da Cultura. Bem-vindo à nossa programação. Oh. O Ney, que é major Ney, né?
Isso, major aposentado já, mas hoje atualmente estou como diretor do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa e, como você falou, né, este é um tema da presidência da Assembleia, onde nosso presidente Vilmar Zanquim propôs, então, que fosse feito esses debates e que fosse feita uma interiorização da Assembleia Legislativa. De 9 grandes debates, né, sempre pela parte da manhã nós vamos ter seminários de educação para o desenvolvimento e pela parte da tarde nós teremos audiências públicas do desenvolvimento regional. Serão feitas em todas as regiões funcionais dos COREDES e no mês de dezembro, início de dezembro, final de novembro, nós vamos fazer um grande evento que será a nossa 10ª audiência e 10º seminário em Porto Alegre, então, no Teatro Dante Barone, para fazer o fechamento de todo o estado.
Ney, nos fale um pouquinho a respeito desse trabalho do Fórum Democrático, para que a gente possa entender também na prática, né, como essas atividades acontecem. Hoje, é claro, né, nós temos todo esse envolvimento aqui em Marau, mas outros trabalhos também são realizados através do Fórum.
Sim, o Fórum Democrático, na verdade, ele tem um colégio deliberativo, ele tem os grupos estratégicos de assessoramento de debates, onde são 25 entidades, hoje nós temos credenciado ao Fórum Democrático, onde que dentro desses eixos propostos, eles abrem para questões de debates, audiências públicas, dos mais diversos temas de interesses da comunidade. Então, a participação popular é muito grande no Fórum Democrático, nós temos diversas audiências públicas, tanto daí na capital, na Assembleia, quanto no interior do estado. Pode ser por proposição de entidade, por proposição da comunidade, em conjunto com frentes parlamentares, e a gente faz esse trabalho, então, sempre em sintonia com esses grupos de assessoramento.
Já temos aí um calendário, por exemplo, para os próximos dias de alguma atividade já programada?
Nós temos essas 10 seminários, 10 audiências públicas de interiorização e diversos outros seminários, audiências públicas, muito, muito intensa a parte do envelhecimento saudável. Nós temos um grupo de assessoramento lá que trabalha a questão do envelhecimento. Nós já tivemos seminários internacionais esse ano, então o quantitativo é bastante grande mesmo, praticamente sai em torno de 1-2 seminários, até mais por semana dentro da Assembleia e no interior do estado.
Muito obrigada. Obrigada mesmo. Te tiramos aí do plenário, mas acontece que a gente também precisa conhecer, né, os demais trabalhos que são realizados pela Assembleia Legislativa e que hoje, né, nós temos essa oportunidade também de não só identificar, mas também de conversar com as pessoas que estão diretamente envolvidas.
Imagina, nós que agradecemos em nome do Fórum Democrático, em nome do presidente Vilmar Zanquim, que tem dado todo o suporte ao Fórum Democrático para que possa desenvolver esse trabalho junto à Assembleia, junto às comunidades.
Ney Câmara, muito obrigada. Zé Maculó, seguimos por aqui, né? E é importante que se diga para o pessoal que está na escuta que nós temos atividades acontecendo, gente, no palco da Casa da Cultura. Nesse momento, com a Bernadette Dalmolin, como já falamos, né, a Mônica Tim, existe um debate acontecendo no palco, a Casa da Cultura cheia. Como começou um pouquinho mais tarde, né, nós entendemos que as próximas atividades também poderão atrasar, mas nós ainda temos o Marcos Piangers, que é uma presença muito aguardada hoje por aqui, uma pessoa que através de uma vivência pessoal transformou a atividade dele, né, em uma atividade que hoje está diretamente ligada à educação. Quando nós falávamos com o Zanquim, Zé Maculã, ali no início, na primeira manifestação dele hoje, ele falava, né, que o processo educacional ele não acontece somente dentro das paredes escolares, dentro de uma estrutura que está voltada diretamente à educação sistemática, mas dentro de casa, nas relações que temos com as pessoas fora também das salas de aula. E o Marcos Pianges vai poder também nos falar um pouquinho a respeito disso, do uso das redes sociais. É uma nova forma, sem dúvida, de aprender e ensinar.
Aliás, sempre há uma discussão, né, de que a família tem a sua responsabilidade, a escola também. E eu acredito, Camila, de que é o momento de a família se unir mais à escola. Porque muitas vezes, a gente percebe aqui, Marau, também, de que os pais mandam os filhos para a escola. Não, acho que o pai tem que acompanhar. E quando falo acompanhar, é saber como está o comportamento do filho na escola. Então, seja a família também abraçar a escola como sua na parte da educação. Porque é fácil você mandar o filho para a escola e, bom, se virem lá na escola. Não, acho que você tem que acompanhar. Como é que está o teu filho na escola? Como é que está o seu rendimento? Como é que está principalmente o seu comportamento em sala de aula? Porque dessa forma, a escola e a família unidos numa força só, eu acredito que teremos cidadãos de bem, cidadãos de caráter. E quando se tem cidadão de bem e de caráter, a gente constrói uma sociedade mais organizada, mais democrática e muito mais responsável em cada atividade, em cada setor. Eu penso dessa forma aqui.
E de alguma forma, Zé Maculã, você percebe que a educação se liga a todos nós.
A tudo.
Né? Não existe como um de nós se entender inapto a falar ou pensar sobre educação, porque de alguma forma todos nós estamos envolvidos nesse processo. E se alguém chegar e dizer, não, mas eu não tenho filhos, mas você é uma pessoa que precisa, né, estar atento a tudo que
acontece. Mas mesmo que a pessoa não tenha filhos, Camila, um dia ela passou pela sala de aula.
Não, e é uma formação integral e coletiva. Todos nós temos a nossa missão diante disso. Aliás, falávamos da segurança, né, Zé? Antes nós conversamos com o delegado, inclusive, e chegou a informação que teríamos a força tática aqui em Marau hoje. E é muito provável que seja em função da vinda do governador, né? Então, em princípio, a informação que nós temos é essa. Não há nenhuma operação sendo realizada, pelo menos não a Polícia Civil me informou há pouco o delegado. Então, é possível que também, né, se o pessoal perceber uma movimentação diferente hoje, por parte das forças de segurança, pode estar sim ligado à vinda do governador, que está agendada para o início da tarde de hoje.
E até é normal, na verdade.
Sim, sim, esperava-se,
Camila,
né?
Vamos destacar aqui a parte da tarde também, pode ser?
Vamos lá, então. Nós temos ainda algumas atividades que estão sendo realizadas na manhã de hoje, né? E devemos nos estender aqui até meio-dia ou talvez mais. À tarde, então, para a 1h30, nós temos a expectativa de que chegue o governador Eduardo Leite, que deve se reunir em um encontro com presidentes dos Coredes, que integram a região funcional 9, e prefeitos dos municípios aqui da região. A abertura da audiência pública para o debate do tema desenvolvimento regional está marcada para as 14h, com a presença do governador e do deputado Zanquim, e depois, às 16h30, os encaminhamentos das demandas regionais ao presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, logo após o encerramento por aqui. Nosso amigo lá da Rádio Irapuru, bem-vindo, Chorão, bom dia.
Tudo bem, bom dia a você, a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. Estamos aí, Rádio Irapuru também de Passo Fundo, fazendo toda essa cobertura, né? Afinal de contas, a educação é um ponto fundamental, ainda mais perto do que a gente tem vivido, né? Nessa insegurança. Então, hoje vai ser, creio eu, muito produtivo aqui em Marau, com a presença do governador Eduardo Leite, e a Rádio Irapuru, assim como vocês também, estão aí para levar sempre as novidades aos ouvintes, né? Eles precisam estar bem informados, e é o nosso papel.
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Parabéns a vocês aí. Quando forem a Passo Fundo, né, conte conosco lá. Assim como a gente vem para cá, sabemos que estamos em casa também.
Chorão, por que é Chorão? Me conta.
Claudionor Ramos, esse é o nome. Nascido e criado ali no Três Passos, Carreta Quebrada, já pensou? É só quem conhece bem a geografia para saber. Ligação aí para grande Nicolau Vergueiro. Sabe que eu jogava futebol, né? E aí eu reclamava muito, né? Ia jogar bola e os caras diziam, mas tu chora. Isso lá na oitava série, já tô com mais de 100 anos, imagina quanto tempo faz que tá o apelido. Então começou num jogo de futebol entre amigos e eu ficava brabo, né? Que me chamavam de Chorão e aí piorou a situação, né? Então, quando ligavam lá em casa, até a mãe atendia, da casa do Chorão, dizia, mas nem a mãe do cara poupa ele.
Então, Chorão, nosso colega, parceiro, muito obrigado.
Obrigado a vocês, um abraço, bom trabalho.
Toda a imprensa reunida aqui, o Jair Pedroso de Casca, bem-vindo, meu amigo.
Tudo bem, minha Camila, tudo jóia?
Tudo certo.
Tinha uma colã também, né? Uma colã é da velha guarda também, né?
Mais todos ou menos, nós somos.
Todos nós somos da velha guarda. Ainda bem que a velha guarda está ativa, né, Maculã?
Então, o Rudinei Agostini vem cá dizer um oi para a programação da tua Rádio Alvorada, do Fato Regional, bem-vindo.
Bom dia, Camila, me pegou de surpresa aqui, né?
Os Agostinis vão dominar o mundo?
É uma questão de tempo, né? Começamos pela Itália.
Bem, o Rudinei também, né, representa aí os veículos de comunicação de Vila Maria. Importante debate, né, Rudinei?
Sem dúvida alguma, e parabenizar a Assembleia, né? Mas é uma temática recorrente e, como já foi dito aí pelos painelistas, né, que agora estão em debate, tudo passa pela educação. Então, uma grande sacada do deputado marauense, presidente da Assembleia, Vilmar Perim Zanquim, nesse movimento, literalmente todos pela educação, no sentido da construção da sociedade, né, Camila?
Essa semana, ou melhor, nos últimos dias, você que tem grande ligação com Tapejara por conta do jornal Novo Tempo também, teve a oportunidade de conversar com o governador. Por lá, o que você sentiu aí do governador com relação às demandas regionais?
Olha, o governador falou sobre todas as temáticas, mas naquele momento da semana passada, foi na quinta-feira, que ele esteve vistoriando a obra de asfaltamento de Itapejara-Charrua e também a conclusão da ligação de Itapejara com o Trevo de Água Santa, as demandas foram mais em cima da pavimentação asfáltica. Os municípios sem acesso e tem alguns da região nordeste aí que clamam por essa demanda antiga, né? Então, o governador não confirmou, mas deixou as pessoas que estavam lá bastante eufóricas, até eu diria. Ele sobrevoou Gentil a 285, sobrevoou Água Santa, Tapejara e Santa Cecília 285. Então, ele não confirmou, mas havendo recursos, segundo o governador, essas obras serão concretizadas. E aí, o grande passo está ainda no entrave, mas segundo o governador, será resolvido, que seria a privatização da Corsã, injetando quase 5 bilhões nos cofres deste governo, deste mandato do Eduardo Leite.
É a grande expectativa. Tem um tempinho ainda, porque eu acabei de ver o prefeito de Nicolau e estamos falando de acessos municipais, prefeito, com certeza uma demanda também que deve ser apresentada aí ao governador, é a estrada entre Marau e Nicolau, né? A gente tem muita vontade de que essa obra saia do papel. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos vocês aí. É uma questão e que hoje nós vamos aqui tratar com o governador, com o prefeito de Marau, que é uma demanda há muito tempo, né? Isso, acho que há 50 anos que tem essa demanda para essa estrada aí que seja asfaltada. E hoje, esse encontro aqui, vamos tratar sobre isso, sim. Maior sonho nosso, maior desejo, maior empenho que nós estamos fazendo é para que se saia esse asfalto mesmo de Nicolau Amaral.
Prefeito Geraldo Muniz, eu lembro da inauguração da ponte, né, que nós tínhamos, né, por anos, tivemos a balsa. Acredito que quando nós pudermos anunciar também essa obra, vai ser uma euforia como foi naquela vez, né?
É, com certeza, como foi a ponte, que era um sonho também que foi realizado, e esse asfalto também. Já antes da ponte também já tinha esse projeto, essa intenção de fazer esse asfalto. Mas agora a gente está lutando e acho que vai sair do papel, né? A gente espera que sim, como saiu a ponte, que saia isso aí também.
Obrigada, prefeito. Aproveite bem o evento por aqui.
Tá bom. Eu agradeço aí, um prazer estar com vocês aqui, tá bom?
Valeu. Então, nós estamos recebendo muitas lideranças, né, aqui da região, que vão aos poucos chegando aqui também na Casa da Cultura, como nós já falamos algumas vezes, né, em função também dessa ampliação de debate. É possível que à tarde nós tenhamos uma presença ainda mais expressiva de prefeitos e de lideranças regionais aqui em Marau hoje, pessoal.
Monjuá Supermercado passa lá e doutor Jefferson Cunha com a gente nesta hora, aqui no Temática ao Vivo da Casa da Cultura, que apresenta agora para você o Saúde e Bem-Estar. Sexta-feira, presença aqui sempre da psicóloga Diva Miglerini, que sempre que possível atende com muito carinho o ouvinte que pergunta, que quer tirar suas dúvidas, colocar também os seus problemas e, com isso, buscar, né, uma luz no túnel para a solução dos seus problemas, viver uma vida mais tranquila e, principalmente, se ter uma vida com muito mais qualidade. O ouvinte participa, interagindo com suas perguntas, pelo fone 33710317, pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515, ou com a Diva mesmo, pelo fone 3342-4194. Vamos então, no estúdio está a Taliane Radaeli, que já vai colocar o áudio e resposta da Diva, porque eu tenho aqui a pergunta da ouvinte ou do ouvinte, que diz o seguinte: doutora Diva, durante a pandemia, meu marido perdeu o emprego. Durante a pandemia, meu marido perdeu o emprego. Foi muito difícil nos mantermos. Eu, ele e nosso filho. Foi difícil mesmo. Como ele entende de comércio, resolvemos então arriscar e abrir um comércio de roupas nosso. No começo, eu trabalhava fora e ele na loja. Depois resolvi trabalhar com ele. O problema é que a gente não está se entendendo muito bem, nem no trabalho e nem em casa, infelizmente. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? Por isso estou aqui pedindo, Diva, a tua ajuda. Diva, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, José Maculan. Bom dia, ouvintes. E bom dia, especialmente a você que trouxe a questão de hoje. Pois é, quando o casal trabalha junto, no mesmo local, tanto como funcionários, como também como chefes ou donos da empresa, é realmente um grande risco para o relacionamento conjugal. Por quê? Primeiro, porque a convivência 24 horas no mesmo espaço asfixia e tira a liberdade e a individualidade de cada um. E mesmo sendo casados, isso de que dois se tornam um é balela, tá? É conversa fiada. Quando dois se tornam um, pelo menos um teve que se submeter e abrir mão de ser um também. O certo é, dois se tornam um mais um. E isso, mesmo na convivência 24 horas, precisa ser mantido. Nenhum dos dois pode se anular. Se isso acontecer, o viveram felizes para sempre se torna uma mentira e fonte de sofrimento, de desajuste e até de separação. Quando, em vez de apenas funcionários, o casal é o dono da empresa, aí o caso é mais grave, como você coloca, né, na sua questão. Por quê? Porque funcionário geralmente tem o compromisso com a empresa no seu horário de serviço. Quando está lá, vive a empresa. Quando termina o expediente, passa a viver a sua vida. O risco dos donos, né, daqueles que são os donos da empresa, é, além de viver a empresa enquanto está lá, também leva a empresa para casa, quando não está na empresa. Quando é um só que está dirigindo a empresa, quando chega em casa e aí encontra sua esposa ou seu marido, é o encontro com um outro universo. E mesmo que tenha preocupações com a empresa, existe a exigência da outra vida, da vida familiar e o encontro com o seu par. Daí se foge do trabalho do dia. No caso de vocês, que vivem tudo junto, o risco é misturar tudo: vida familiar na empresa e empresa na vida familiar. E além, né, de estar sempre juntos. Não dá nem para sentir falta um do outro e ter o prazer do reencontro. Bem pelo contrário, é overdose de convivência. E aí é que a coisa complica. É preciso que vocês tenham noção disso e conscientemente se organizem, separando muito bem vida familiar de vida profissional. Na empresa, agirem como funcionários, respeitando horários, com divisão de tarefas, tendo bem claro o que compete a cada um e nenhum invadindo o território do outro. Sem concessões, muito pelo contrário. Cada um tem que dar o melhor de si como funcionário, não levando seus problemas familiares para a empresa, como todo funcionário que se preze como funcionário, né? E a segunda parte, que também é importantíssimo, não levar a empresa para casa. Em casa, deixam de ser companheiros de trabalho e ou sócios e passam a ser companheiros de vida. Passam a ser um casal, com tudo que uma convivência conjugal necessita para dar certo. E aí, deixar a empresa e as preocupações com ela lá na empresa. Na empresa, como donos, cabe a vocês muito mais trabalho do que se vocês fossem funcionários, não é? Os dois são RH, financeiro, relações públicas, gestão, liderança comercial. E é importante estabelecer com normas claras o que caberá a cada um gerir, dividindo o trabalho, levando em conta a capacidade de cada um. Em casa, não dá para estarem juntos só como parceiros de trabalho. Devem cuidar para não deixar o trabalho invadir a vida conjugal. Estarem atentos e, quando houver invasão, recolocarem-se no espaço de casal, de família e de descanso. Não pense que isso é fácil. Não é, não. E exige muita conscientização do que se propõe e controle para manter a divisão. Pense nisso, reflita e comecem a organizar a vida de vocês, que daí tudo vai dar certo. Obrigada por estarem conosco e até a próxima.
Aqui em nosso estúdio, num bom café por aqui também, está o Adelar Confortin, atual presidente do HCR, que também prestigia esse evento importante, onde Marau recebe a Assembleia Legislativa, discutindo ações, principalmente voltadas para a educação. Confortin, bom dia, obrigado pela sua visita aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. que presta um serviço extraordinário à nossa comunidade e a toda a região. Mas a tua rádio, Maculã, tem muito a ver com tudo o que está acontecendo, porque está sempre atenta e acompanhando, divulgando, principalmente os assuntos que têm a ver com a comunidade e com a região. E agradeço também tudo aquilo que é feito pelo HCR, né? Hoje também o HCR veio prestigiar esse evento magnífico, grandioso, né? Que logo ali, toda essa movimentação, todo esse estudo, todo esse debate vai vir com certeza em prol da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Hoje também temos uma novidade especial. Hoje assinamos, agora há pouco, vindo do cartório, assinamos a doação, documento de doação daquela área que a família Fuga doou ao Cristo Redentor já há um tempo, né? E tramitou, hoje tudo é muito burocrático ainda, mas tramitou, cumprimos todos os dizeres da legislação, assinamos o documento público, vamos levar ao cartório e então, num passo sequente, encaminhar os projetos da qual o hospital muito necessita, e essa necessidade atendida, com certeza, vai levar melhor atendimento para a população marauense. E nós também temos, Maculã, tivemos fazendo umas pesquisas na nossa comunidade e tivemos a aprovação altamente positiva, através dessa pesquisa, da confiança do povo marauense em relação ao hospital, à sua diretoria, a seus funcionários, aos médicos, a confiança assim de 97%. E houve então, em um quesito, a gente não foi bem. Esse quesito, a população se queixou, não foi bem porque só 70% aprovou, né? Para quem tinha 97% no outro quesito, o que eles acharam? Que o hospital ainda, na emergência, ele está demorando a atender a população. Feito, percebido isso, Macula, a gente passou já a elaborar estratégias e nós vamos modificar esse atendimento. Vamos abrir mais uma porta de atendimento para a população. Como vamos fazer? Uma porta exclusiva para urgências e emergências. E uma porta exclusiva, então, para os outros atendimentos que não são urgentes, que não são de emergência. As pessoas que vão buscar uma consulta, não é proibido ir buscar consulta na emergência e emergência. Nós é que temos que encontrar uma forma de atender as duas coisas com mais qualidade e que a população marauense seja melhor atendida neste quesito. E já estamos elaborando o projeto, vamos procurar a Secretaria da Saúde, o prefeito, mostrar a eles o que o hospital está pensando, para que eles também possam opinar, participar, porque só assim que se presta um serviço bem feito, sem olhar a quem, tentar atender a todos cada vez melhor. Esta, então, Maculã, é a novidade que eu disse que eu tinha. Passei por aqui e assim, com uma satisfação muito grande, atendi o teu chamado para chegar aqui na tua rádio e fazer essa manifestação para que todos os marauenses e os que estão ouvindo a tua rádio possam ter conhecimento.
Confortim, bela a iniciativa e a coragem do HCR de pesquisar, de ser aberto à população, bom, o que está bom e o que não está bom, para a gente melhorar junto.
Muito, é verdade. A população precisa, tem que ser ouvida, né? Agora, com pouco, modificando a parte física, não é uma coisa que vai dar um dispêndio muito grande ao hospital. O resultado que vai ser bom. E quem que nos disse isso? A população, através da resposta pesquisado, uma pesquisa feita isenta, completamente isenta, nos deu esse norte. E nós vamos buscar a resolver o problema.
Confortinho, um abraço, boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes e estamos sempre à disposição. Até mais.
Obrigado por enquanto. O atual presidente do HCR, o Adelar Confortin. O Temática faz pausa comercial, volta na sequência.